Boa tarde, bom dia e boa noite para quem está fora do Brasil e está em outros horários. Aqui estamos começando o programa Ciclo Slow, sempre às 15 horas, nos sábados, na Rádio Cultura 930 AM, a rádio mais slow da cidade. E hoje nós temos uma visita muito querida para nós, a Silvana e o Josian, que fazem um trabalho belíssimo ligado à sustentabilidade. Primeiramente, eu queria trazer a lembrança de que esse programa Ciclo Slow, ele tem esse objetivo de trazer as perspectivas sustentáveis nas diversas áreas. E como se nós pudéssemos estar aplicando os 10 princípios Slow em todas as áreas, desde alimentação, cozinha e agroecologia, até a moda e até os eventos sustentáveis. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com a Silvana e o Josian. Eu vou ler um pouquinho o currículo deles, para vocês saberem da onde que vem essa ideia. Então, a Silvana é designer, é pernambucana e hoje está morando em Barcelona com o arquiteto valenciano Josian Vilar, e eles fundaram em Barcelona a Naif Factory Lab, que é um laboratório de design especializado em projetos sustentáveis de comunicação, arquitetura e design. Eles desenvolveram sua própria linha de biomateriais e aplicam princípios de ecodesign e estratégias de upcycling para criar móveis, brinquedos, peças de arte, objetos decorativos, além de iluminação, sinalização, visual merchandising e vitrines. Suas criações têm um visual lúdico e eficaz que se destaca utilizando uma linguagem surpreendente, original e elegante. Eu estou completamente curiosa, pessoal. Eu quero saber um pouco mais sobre esses biomateriais. Eu espero que vocês também. Alguns reconhecimentos desse trabalho deles, que é um reconhecimento recente. Em 2022, eles ganharam o prêmio Ecodesenho CONAMA do Congresso Nacional de Meio Ambiente em Madrid. A Naif Factory Lab foi a startup escolhida para representar a Prefeitura de Barcelona no evento Prefeitos pela Inovação, da Rede Impulso, Ministério da Ciência e Inovação. Em 2021, eles foram o projeto vencedor das ajudas pelas cidades Ayudas de la Ciutat Proactiva, Cibico, de Bit Habitat Barcelona. Também eles ganharam o prêmio Star Prize, como membros do coletivo Remix El Barrio. Gente, o meu espanhol tá assim. Todos vão ouvindo e daqui a pouco eles podem corrigir tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Esse membro do coletivo Remix é o grande prêmio da Comissão Europeia que reconhece a inovação em tecnologia, indústria e sociedade, estimulado pelas artes. Em 2021, mais um prêmio, é o PITS Awards, prêmio de CRQL-R no Japão. Aí eles vão contar para nós o que que é essa sigla. Um prêmio a projetos e ideias que desenham a economia circular em todo o mundo. E em 2020, foram finalistas na Cria Mídia de Barcelona Activa. Ai, gente, tá super interessante tudo isso. Silvana, é uma surpresa para nós. Por favor, Como que vocês entraram nessa área da sustentabilidade? Contem para nós.
Bom, nós passamos. Bom, primeiro, super agradeço, né, a oportunidade de poder estar falando com você e poder. É a primeira vez que a gente está podendo contar para o Brasil, né, o que a gente faz, mas com detalhe. E tudo começou porque, bom, eu sou designer, José é arquiteto, e a gente começou a fazer projetos efêmeros, de arquitetura efêmera para eventos, né, juntando design e arquitetura. Então, a gente fazia instalações para virada cultural em São Paulo. Bom, nos conhecemos em Barcelona. É bom esse voltar um pouco atrás, né? A gente se conheceu em Barcelona, fizemos uma revista para pais, porque com essa revista para pais, a gente começou a trabalhar com clientes que nos pediam para criar os próprios, como posso dizer, como
Os
os
estandes, né?
estandes, né? Enfim, com essa revista a gente começou a entrar no mundo da arquitetura efêmera, para criar estandes para esses clientes. Então, nos preocupava muito a sustentabilidade dos materiais, né? Que material a gente utilizar, e o resíduo que a gente produzia, para onde ia isso depois? Isso era sempre uma preocupação que a gente tinha. Então, foram passando os anos, a gente trabalhava entre Espanha e o Brasil, viemos morar no Brasil em 2012, trabalhando em São Paulo. Então, o que a gente fazia era, o mais sustentável que a gente fazia era tentar dar uma segunda vida, né, para as instalações, para os estandes. A gente perguntava para os amigos: olha, vocês não querem receber? Enfim, porque a gente sempre tentava criar objetos que fossem de design,
Reutilizados.
né? Não, de design que as pessoas
Reutilizáveis.
quisessem ter em casa. A gente sempre
Certo.
procurava isso, trabalhar com madeira mais respeituosa, enfim. Mas então fomos morar em Pipa, né? Fomos morar em
Onde?
Pipa. Pipa, no Rio Grande do Norte, na praia de
Ah.
São Paulo, fomos para Pipa em 2014. E aí foi que isso mudou totalmente a nossa vida, porque, claro, a gente estava dentro da natureza, né? A gente estava no contato diário com a praia, seguíamos trabalhando para São Paulo, para Espanha também. A gente viajava quando tinha que construir o projeto mesmo, né? Mas a gente sempre voltava para a praia. E um dia, essa praia amanheceu toda cheia de plástico, assim. Eu acho que com uma lua cheia, com a maré, né, trouxe muito lixo. Isso foi muito chocante, porque eu pensei: não, a gente está contribuindo para isso, né? E ver naquela praia que cada dia a gente ia, não tinha nada, praia deserta, limpa. Eu falei: não, gente, não dá para a gente ficar aqui. A gente tem que dar um passo a mais, né? Porque na praia, a gente começou a trabalhar com materiais. José aprendeu a fazer escultura com
Barro.
barro, né? Eu comecei a trabalhar com ramos
Cipó.
de cipó, fazendo cesteria, sabe? A gente começou a trabalhar com esses materiais que a gente tinha ao redor, né? Mas ainda era pouco. E, bom, voltamos para Barcelona. Falou: ok, vamos estudar sobre materiais, né, para tentar dar um passo a mais. E foi em Barcelona que descobrimos os biomateriais. Em 2019, fizemos uma formação de materiais sustentáveis. E a coisa engraçada disso, a coincidência, assim, é que no dia que eu precisava escolher um resíduo para começar a trabalhar, eu estava comendo num restaurante e me sobraram os caroços da azeitona. E aí eu pensei: será que se podia usar caroço de azeitona para fazer o um material, né? Bom, levei para lá, para a faculdade, para o laboratório, e aí começou, eu comecei batendo, esmagando os carocinhos, né? E E começou aí. E o engraçado é que, bom, o José é arquiteto, eu sou designer, então ele tem a visão, é muito importante isso da visão mais tridimensional. É. Então eu falava, meu, vamos tentar construir coisas. O que tu acha que a gente pode construir com isso? Porque queres contar quando entrou assim.
É, porque ela veio com as primeiras amostras do material, né? E, na verdade, não era fácil você enxergar uma coisa, o que depois ia vir, né? Mas como ela tem esse olhar, sempre que vai um pouco mais além do que o meu, né? Então, eu resolvi, não, ok, vamos lá, né? Eu vou te ajudar, vamos começar a botar energia nisso aqui, né? Porque ao mesmo tempo a gente tinha trabalho, né? Em São Paulo, aqui, fazendo coisas para prefeituras e tal. Aí começamos a desenvolver mais e chegou a pandemia, e a pandemia foi que nos ajudou, parando, né, o trabalho habitual de evento. A gente se concentrou, né, nos biomateriais e aí que desenvolveu bem mais. E quando voltamos já com o produto, com a linha de materiais que já estava pronta para poder ser aplicada a coisa, né? Porque a gente ia criando os materiais ao mesmo tempo e aplicando em coisas, né? Para testear, para ver o que que dava para fazer, né? Não só ficar em amostras.
É, não
Acho
ficar só em amostras
interessante.
quadradas, né?
Sim. Eu acho interessante que vocês buscaram um ambiente para poder aprofundar como que poderiam surgir os biomateriais. E na universidade parece que vocês tiveram um laboratório, um ambiente adequado para fazer testes, para experienciar, né? Fazer experiências. E vocês conseguiram daí testar alguns materiais e ver o que acontecia. A linha de vocês, pelo que eu estou sentindo, era materiais que, após a sua utilização, eles tivessem a biodegradabilidade, a compostagem como um resultado. É isso? Ou vocês faziam compósitos e uniam materiais para da maior durabilidade. Como que foi essa pesquisa?
Então, o nosso foco virou criar materiais que fossem similares àqueles que a gente tinha começado a descobrir ou trabalhar quando morávamos em Pipa, né? Que era coisas que a natureza te dá, né? Te entrega e você dá um uso, né? Aplica eles para alguma coisa, mas aquela coisa, quando chega no final de uso, de vida, né? Ela pode voltar para a natureza, porque a matéria faz parte da natureza, né? Então, esse conceito era que a gente queria manter, não era apenas reciclagem, entendeu? Porque reciclagem é outra coisa. Reciclagem é você transformar um material que já perdeu todo o valor dele como objeto, né? Aquele objeto, transformar ele de novo na matéria-prima para fazer outra coisa com ele, né? Então, mas a matéria-prima pode ser plástico, pode ser alumínio, pode ser qualquer coisa, né? Então, o que a gente não queria era trabalhar com materiais que não fossem parte da natureza. A gente queria só utilizar matéria orgânica mesmo, né? Radical, ou seja, não era misturar a caroça da azeitona com plástico, entendeu? Porque aí que não faz sentido nenhum,
Isso já
né?
muda completamente a ideia, porque isso vai trazer uma duração desse material e muitas vezes, dependendo do polímero, vai passar a ser muito, né, muito durável. E para ser um material durável, tem sentido com peças que sejam duráveis. Mas para peças efêmeras não adianta, né?
Para
É, as
peças.
peças efêmeras, elas precisam dessa característica, né? De serem compostáveis, serem orgânicas, poderem
Sim.
voltar para a natureza e terem resiliência, imediata, né? Eu achei
Claro.
super interessante.